boa tarde. Na presidente indigitada para o Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada, disse que pretende reduzir o recurso dos utentes às urgências. Manuela Gomes de Menezes, nomeada pelo Governo, ouvida ontem na Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Açoriano, reunida em Ponta Delgada, adiantou que é necessário melhorar a informação e a comunicação com os utentes. A responsável, licenciada em Economia, lembrou que os açorianos têm imensas portas de acesso aos cuidados de saúde na região, mas muitas vezes, por desconhecimento, recorrem sistematicamente aos serviços de urgência hospitalar, provocando mais pressão sobre os serviços e gerando mais demora na resposta. Na sua opinião, é também necessário continuar a trabalhar na redução das listas de espera em cirurgia, exames e consultas, mas também no reforço do quadro de pessoal do hospital, o maior da região. Manuela Gomes de Menezes vai substituir na presidência do Hospital Divino Espírito Santo Cristina Fraga, que se demitiu em dezembro do ano passado, depois de 21 dos 25 diretores de serviço daquela unidade de saúde terem apresentado demissão. A valorização dos recursos humanos, o aumento da eficiência nas práticas de gestão, a informatização dos processos clínicos dos utentes e a sustentabilidade financeira do hospital são outras das prioridades da nova administradora hospitalar.
O grande desafio do H10 será ter um quadro de profissionais robusto, eficiente e altamente qualificado para responder à missão deste hospital, onde os seus colaboradores se sintam valorizados. Queremos que os objetivos do H10 sejam alcançados com o mínimo gasto possível. O H10 procurará sempre, de modo proativo, ser parte da solução e nunca do problema. O H10 não está, de maneira alguma, falido. O H10 tem uma situação patrimonial líquida de veras positiva, tem ativos muito superiores ao seu passivo.
Manuela Gomes de Menezes, presidente indigitada para o Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O deputado socialista açoriano Carlos Silva reiterou a necessidade de o Governo Regional divulgar publicamente o plano de reestruturação do Grupo SATA e a decisão da Comissão Europeia que o aprovou. Em conferência de imprensa, o socialista referiu que, relativamente a este plano, o PS Açores reitera o desafio para que o Governo torne públicos a versão integral, quer da decisão da Comissão, que o aprovou, quer a versão do próprio plano de reestruturação. Carlos Silva, questionado sobre o eventual recurso aos eurodeputados socialistas para questionar a Comissão Europeia sobre esta matéria, refere que o grupo parlamentar do PS Açores já realizou um requerimento a solicitar informação sobre a decisão integral do Executivo Comunitário por várias vezes. Segundo Carlos Silva, desde que o atual Governo Regional está em funções, Azores Airlines, que segura as ligações dos Açores com o exterior, acumulou prejuízos na ordem dos 94 milhões de euros, cerca de 4,5 milhões por mês. O deputado do PS na Assembleia Legislativa Regional recordou que o Executivo assumiu o compromisso de avançar com uma injeção de capital da Sater Açores de 114 milhões, 82,5 dos quais através da conversão de um empréstimo concedido a essa empresa em capital social e 62 milhões através da entrada em dinheiro.
O Governo Regional, ao contrário do que anunciou e do que se comprometeu no âmbito do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia, falhou até ao momento o aumento do capital social da SATA para entrada em dinheiro no valor de 102 milhões de euros. A senhora secretária regional disse que seria feito até ao final do ano e que já teria sido processado. Aconteceu alguma coisa, ou não houve dinheiro, e isso corresponde àquilo que temos vindo a dizer, que o Governo está com dificuldades de tesouraria, mas aparentemente alguém mentiu.
O deputado ressalvou que, de acordo com a página do Ministério da Justiça relativa a registros e publicações de atos societários, contrariamente ao que foi anunciado pelo Governo Regional em 2022, a Sater Açores não teve qualquer aumento de capital social, mas sim contraiu dois novos empréstimos sob a forma de obrigações de 65 e 60 milhões de euros. Na sequência da admissão do Executivo açoriano de privatizar mais do que 51% do capital da Azores Airlines, o deputado questiona.
O Governo Regional tem dito é que pretende alienar, pelo menos 51%. Até quanto? Até 70%? Até onde é que vai? Porque é que o Governo agora quer vender mais do que 51%? Qual é o interesse? O Governo Regional propôs também como medida adequada e suficiente o prazo de até 2025 para proceder à privatização parcial do capital social desta empresa. E ao contrário do que consta no plano de reestruturação, pelo menos na versão que conhecemos, o Governo Regional quer alienar agora até o final de 2023. A pergunta que se impõe é porquê?
Carlos Silva, deputado do PS Açores. O Governo Regional considera que ter duas ilhas amarradas a uma estrutura única e nova de cabos submarinos aumenta a resiliência e redundância da ligação da região ao resto do mundo. A resposta a um requerimento do Chega Açores é alvo de um comunicado daquele partido, no qual o deputado regional José Pacheco disse esperar que a amarração em duas ilhas venha efetivamente reforçar a ligação dos Açores com o continente e a Madeira e não prejudique na competitividade de São Miguel, que é a ilha que mais contribui para o PIB regional e onde se concentra mais de metade da população açoriana. Tendo por base a resposta ontem apresentada pelo Executivo, o parlamentar observa que descentralizar a amarração dos cabos submarinos que ligam os Açores ao continente e à Madeira foi uma das recomendações do grupo de trabalho constituído para aconselhar o Governo da República quanto à melhor opção para a substituição do anel continente Açores-Madeira. José Pacheco acrescenta que o Executivo desconhece ainda na totalidade do detalhe técnico da solução que servirá para substituir o atual anel, cuja responsabilidade é do Estado português, mas garante que ter duas ilhas amarradas a uma estrutura única e nova em anel aumenta a resiliência e redundância da ligação dos Açores ao resto do mundo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O sindicato que se queixa de um contrato coletivo inválido nos Açores disse que a apresentação de uma denúncia no Ministério Público está dependente do resultado de uma reunião com a Secretária Regional do Emprego sobre esta matéria.
Nós temos prazos a cumprir em relação a uma possível contestação. No caso de não ser possível, avançaremos para outras vias, porque não vamos deixar este assunto passar de facto em claro.
Vítor Silva, coordenador do CITA-7 Açores, que falava em conferência de imprensa nesta quarta-feira. O sindicato acusa a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo de ter assinado um contrato coletivo de trabalho para no setor dos escritórios e comércio nas Ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa, com um sindicato sem legitimidade para negociar nesta área. O dirigente sindical já tinha admitido, a 13 de fevereiro, suscitar a intervenção do Ministério Público. Vítor Silva defende que a Direção de Serviços do Trabalho não deveria ter permitido a publicação do contrato porque tinha elementos para verificar que era inválido e acusa de se refugiar na componente técnica do processo para não corrigir o erro.
É praticamente impossível não admitir que houve aqui um erro e, portanto, o refúgio na parte técnica por si só já é também, de certa forma, uma evidência de que não há fundamentos para esta decisão.
Para além da reunião já solicitada na titular da pasta do emprego, o sindicato anunciou que vai pedir reuniões com todas as forças políticas para alertar para a gravidade desta situação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A coordenadora da Ilha Terceira do Bloco de Esquerda Açores, Alexandra Mendes, questionou o Executivo se pondera denunciar o contrato de exploração do edifício da Pousada da Juventude face à sua degradação. Alexandra Mendes considera inadmissível o estado de degradação em que se encontra o edifício da Pousada de Juventude da Terceira, propriedade da região, mas gerida por uma empresa privada. A bloquista que se reuniu com o presidente da Junta de Freguesia de São Mateus, onde se situa a Pousada, condena a atitude do Governo em não querer intervir para resolver o problema e refere que o grupo parlamentar do Bloco vai questionar o Governo sobre o futuro daquelas instalações. Dirigente do Bloco de Esquerda, nos Açores, lamentou que o Executivo açoriano se tenha recusado a prestar declarações sobre este assunto e lembrou que o contrato de cedência de exploração da Pousada de Juventude determina que a empresa privada que está a gerir o edifício tem a obrigação de realizar a manutenção. A coordenadora questiona se, tendo em conta o incumprimento do contrato por parte do concessionário, o Governo pondera denunciar o contrato para explorar o edifício diretamente ou através da autarquia de Angra, que já mostrou interesse. A dirigente quer saber se a empresa privada está a cumprir os prazos dos pagamentos determinados no contrato pela cedência, não só da pousada de juventude da Terceira, mas também das pousadas de Ponta Delgada, Pico e Santa Maria. A ideia de filosofar em conjunto, desenvolvendo competências cognitivas, de linguagem e de comunicação, foi o primeiro estímulo para o lançamento do projeto Filosofâncias da Escola Básica e Secundária Armando Cortes Rodrigues, de Vila Franca do Campo, em São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Trata-se da única escola nos Açores com um projeto estruturado de filosofia com crianças que arrancou em 2014-2015 e que abrange atualmente cerca de 500 crianças com sessões regulares e continuadas de diálogo filosófico em comunidade. Segundo Paula Vieira, professora de filosofia e coordenadora do projeto, estas sessões traduzem-se em conversas à volta da vida, das perguntas e do lugar que cada um ocupa e como estas hierarquias impedem que nos escutemos uns aos outros.
E o que acontece nas sessões de conversas filosofantes entre crianças é precisamente esta igualdade à volta da pergunta. Porque quando nós sabemos coisas e todos nós sabemos muitas coisas e uns sabem umas coisas e outros sabem outras, quando nós vamos para a área do saber e da resposta, envergonhamos-nos com as coisas que não sabemos, temos medo de falar porque podemos gaguejar, mas quando nós nos sentamos à volta das perguntas, percebemos que todos nós temos perguntas, não há perguntas melhores, nem perguntas piores, nem perguntas que não se devam fazer. E então o que nós fazemos é isso mesmo, é um movimento de perguntamento e de escuta acerca daquilo que os outros têm para perguntar e como é que as perguntas dos outros nos fazem pensar e como é que as nossas perguntas fazem pensar os outros.
Neste momento estão 27 turmas a fazer encontros filosóficos todas as semanas nos tempos seletivos de cidadania. No âmbito do projeto foi estabelecida uma parceria entre a escola e o mestrado em filosofia para crianças da Universidade dos Açores em regime de ensino à distância. Nesse sentido foi criado o evento Filosofâncias, comunidade de investigação filosófica que abre as portas da academia aos mais novos para sessões didáticas e pedagógicas.
E o projeto de filosofia com crianças parte desta ideia de que a idade não pode ser um fator de exclusão. Significa que não faz sentido nenhum nós estarmos na universidade com um curso formativo, mestrado, sobre filosofia e infância e as crianças nunca, em momento algum, estejam presentes na vida dos nossos estudantes de mestrado. Então, uma das grandes forças deste projeto é nós podermos concretizar a ideia de que, por um lado, a universidade se insere numa sociedade e tem os seus portões abertos a todos, independentemente da idade. Por outro lado, também, de que as crianças fazem parte de um sistema, uma sociedade, um espaço social, civil, político, no qual elas devem participar. Então, de certa forma, quando elas vêm à universidade, é também a participação delas em tudo aquilo que lhes diz respeito.
Magda Carvalho, professora da Universidade dos Açores. A terceira edição da iniciativa decorreu na primeira semana de fevereiro e contou com cerca de 100 alunos da Escola Básica e Secundária Armando Cortes Rodrigues, de Vila Franca, e do projeto Novas Rotas nas Capelas, acompanhados de professores e familiares. É organizada pela equipa do projeto da escola, pelo Núcleo Interdisciplinar da Criança e do Adolescente e pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade dos Açores, ambos da Academia Açoriana.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Comando Operacional dos Açores comemora este fim de semana o seu 30º aniversário, estando prevista a realização de diversas atividades na Ilha Terceira a partir de amanhã. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Promoção e dignificação do Comando Operacional dos Açores e das Forças Armadas, junto das entidades regionais e da população açoriana em geral, é um dos objetivos da diversificação de atividades. Um dos destaques vai para um concerto comemorativo no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo pela Banda Militar Conjunta, composta por músicos da Banda da Armada, da Banda Sinfónica do Exército e da Banda de Música da Força Aérea. Por ser uma raridade ver estas bandas a atuar em conjunto, o Presidente da Câmara Municipal de Angra, Álamo Menezes, deixou o convite.
Vai haver uma cerimónia militar na Praça Velha, uma cerimónia pública, em que as pessoas também estão convidadas a assistir, e depois haverá à noite um concerto, e isso sim é algo de verdadeiramente interessante, no Centro Cultural, em que vão estar presentes elementos das bandas da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Não é normal nós vermos estas três bandas atuar em conjunto e, portanto, é gratuito o acesso, e esta é uma oportunidade de ouro para quem gosta de música de bandas, para ver realmente um desempenho que será com certeza muito bom. Particularmente numa ilha como a nossa, em que as filarmónicas são extremamente importantes, que fica aqui o convite para quem gosta de filarmónicas, para os músicos das filarmónicas, enfim, para as pessoas ligadas ao movimento filarmónico, aparecerem no Centro Cultural. Há lugares disponíveis e é gratuito, e com certeza que será um excelente momento de música.
O concerto é aberto ao público, mas os ingressos são limitados. Os bilhetes podem ser obtidos na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo ou nas bilheteiras do Centro Cultural e de Congressos de Angra, 2 horas antes do início do concerto.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar neste Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.